Revistas FB. A sua voz. O seu mundo.
A plataforma Aveiro Direitos Humanos é uma forma de colocar no mundo digital trabalho em rede.
Exatamente. Um trabalho em rede que se iniciou, tanto quanto eu soube, que sou um elemento muito recente na plataforma. É uma plataforma que já existiu há cerca de 10 anos atrás e que quis voltar a reunir-se, porque fazia todo sentido, comemorar-se os direitos humanos. É sempre dia de comemorar os direitos humanos, mas este ano é um ano especial, porque são os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e portanto, as instituições acharam que era um mote necessário, se calhar, ou pretexto para se voltarem a reunir e a pensar em conjunto como podemos, no nosso dia-a-dia e nas práticas de cada instituição, fazer ressaltar os principais direitos humanos, que são comuns a todos, não é? Envolver ao máximo as escolas, as instituições que foram convidadas e as que ainda vão integrar, esperemos nós, cada vez mais, que este movimento seja um movimento associativo grande, porque todos nos movemos pelo mesmo, não é? Apesar do curto espaço de tempo que tivemos para organizar a iniciativa, achámos que fazia sentido assinalarmos os 3 dias 10 que vêm para aqui até o 10 de dezembro, sobretudo este, porque é um dia que comemoração é duplicado. É a comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental e é a comemoração também do Dia contra a Pena de Morte. São direitos muito importantes, direitos muito reivindicados e negligenciados, acho eu, porque ainda é muito tabu, tanto para uma situação como para outra. Falar em pena de morte não é consensual, como nós sabemos, nos nossos países. No nosso país, felizmente, fomos dos primeiros na União Europeia a ir contra a pena de morte. Em relação aos direitos da saúde mental, eu contra mim falo, ou de uma forma muito especial falo, porque também sou dessa área e, portanto, tenho um carinho muito, muito grande por tudo o que seja apelar à saúde mental. E hoje nós procurámos um bocadinho, com as poucas pessoas que conseguimos juntar, mobilizar, mas boas, não é? Trabalhar no sentido não de estarmos a falar do que é diferente, mas a promovermos a saúde mental pela positiva. Portanto, o que é que nós podemos fazer para melhorar no nosso dia-a-dia e promover a saúde mental todos os dias, com as crianças, com os adultos, quais são os alertas e como é que nós podemos fazer isso de uma forma feliz, a brincar aos direitos. Pronto, portanto, hoje temos aqui alguns jogos com crianças do ensino pré-escolar, temos aqui também jovens com necessidades especiais adultos, mas que são aqui participantes também na organização de algumas destas atividades, por isso é que é giro ver esta interação. Pronto, hoje espero que seja também um dia para nós iniciarmos aqui o movimento da plataforma Aveiro Direitos Humanos, que as pessoas percebam que estamos a iniciar um trabalho que queremos que não, sei, não pare aqui e que nem pare nesta iniciativa deste ano. Portanto, tanto quanto pudemos todos perceber, há muito interesse em que esta plataforma vire uma plataforma fixa e que seja simplesmente um espaço onde as instituições possam dar a conhecer o seu trabalho, as suas necessidades, tudo em prol dos direitos humanos, obviamente.
Falou em direitos humanos e saúde mental, as mulheres são elas mais fracas neste momento?
Como?
As mulheres são elas mais fracas neste momento?
Se as mulheres são elas mais fracas? Eu acho que não, acho que nós, quer dizer, somos mais fracos...
São as que sofrem mais na pele?
Somos as que sofremos mais na pele, ainda somos, em termos de género, ainda somos. Mas eu acho que isto está cada vez a ficar mais para os dois lados, porque também já vemos alguma discriminação também na parte dos homens, precisamente, por exemplo, nas questões, agora temos uma boa notícia com as questões da maternidade e da parentalidade, que finalmente o homem está mais incluído neste acompanhamento ao filho e à mãe, e portanto à mulher, e isso foi um avanço, mas infelizmente, tanto na parte da afirmação laboral, como em termos de papel que ainda vamos tendo na sociedade, as mulheres sempre tiveram uma grande voz. Precisaram, se calhar, foi desde mais cedo, mostrar o seu valor para poderem realmente terem um papel mais igualitário com o homem, ou mais equiparado com o do homem. De facto, ainda sentimos muito, ainda sentimos nas empresas, ainda há pouco li uma reportagem sobre isso, onde eles faziam, estatisticamente, ainda somos um país que tem horas de trabalho acima da média, produtividade não é assim, a relação do... A relação entre o tempo de trabalho e a produtividade não é assim tão favorável. Temos
mais baixas.
Exatamente. Temos, curiosamente, as mulheres nas universidades salientam-se em relação ao homem, mas ainda há salários diferentes. Portanto, nós ainda podemos estar na mesma posição e as mulheres nas chefias chegam mais dificilmente, mas cada vez mais temos, até temos em cargos políticos mulheres em cargos importantes na área da justiça, na área, portanto, na área do direito. Estamos a ir devagar. Eu não quero dizer que pôr-me num papel de feminista, embora perceba o feminismo, mas não, também não sou uma feminista ao cubo, eu costumo dizer, demasiado exagerada.
É uma moda ultrapassada o feminismo?
Eu acho que não é uma moda, depende, eu acho que estas modas realmente, já há uma nova moda associada a outros movimentos que às vezes se confunde o feminismo com outro tipo de argumentos que eu acho que às vezes até acabam por nos manchar um pouco na forma da afirmação da mulher, porque confundem depois algumas posições próprias com o feminismo, mas eu acho que as mulheres têm-se vindo a afirmar e eu acho que tenho em crer que as empresas também estão a começar a mudar o mindset, as pessoas estão mais abertas às empresas e às associações, mais abertas à participação da mulher. Mas pronto, mas hoje não é um dia para falar da igualdade de género, é um dia para falarmos da saúde, dos direitos humanos, saúde mental, da pena de morte, que ainda infelizmente não foi abolida em todos os países, ainda temos pessoas a serem condenadas à morte por crimes que não se entende, ainda quase, pronto, temos realmente ainda muito que avançar nessa matéria em termos de lei internacional. Mas eu acho que os portugueses, sobretudo, costumam ser considerados os mansos, que não reivindicam, que não avançam, mas eu acho que pronto, o mundo também está cada vez mais a mudar nesse sentido. Temos visto muitos movimentos revolucionários, às vezes um bocadinho assustadores, no sentido em que começa a ir para o radicalismo outra vez, mas eu espero que pelo menos aqui nestes movimentos mais locais, isso não se faça sentir. Faça sentir pela positiva, que nós vejamos isto como um modo para avançar, com encarar tudo de uma forma positiva, que tudo isto vai as vozes vão se fazer ouvir. E hoje é um bocadinho isso. Hoje estamos a fazer dar a voz pelos direitos humanos, dar a voz por aqueles que não vêem ainda... neste caso as pessoas que sofrem doença mental ou as pessoas que procuram promover a sua saúde mental ainda não sabem como poderão fazê-lo da melhor forma, porque ainda há muito estigma associado
à doença mental. Começa a ser preocupante a saúde mental dos portugueses?
É preocupante, nós sabemos que mata, e a saúde mental mata, a doença mental mata e, portanto,
destrói
relações familiares, destrói relações humanas, não é? Leva o suicídio, também tem cada vez aumentado mais, e nós temos problemáticas sociais graves, decorrentes já desde a altura da crise, que foram sendo negligenciadas. Portanto, estes problemas também interpessoais, estes problemas do ser humano, não é? Que cada vez mais se vê insatisfeito, não é? Porque tem que cumprir uma série de exigências e que não consegue dar resposta às mesmas, porque cada vez se sofre mais pressão por todo lado, com cada vez menos recursos, com cada vez menos ajudas, e temos jovens, muito jovens, com ideias de suicídio, com temos uma
a internet também tem um peso decisivo, o isolamento das pessoas.
Sim, o isolamento, o fato, sim, as redes sociais são um outro alerta muito grande. Agora também temos jogos virais na internet que são altamente perigosos para as crianças, aliciantes, infelizmente, e não há controle parental que devia haver, mas também muitas vezes porque os pais não têm tempo, precisamente porque a sociedade está de tal forma exigente para quem tem uma família, para quem tem filhos e para quem quer iniciar uma carreira, uma família, que acaba por haver este tipo de situações que os pais muitas vezes só chegam a detectar muito mais tarde. Portanto, a intervenção precoce também com crianças que vão desenvolvendo alguns tipos de problemas é cada vez mais também alertada, para que haja cada vez mais atenção às crianças, reduzam também o horário nas escolas, as cargas horárias, e passa a haver mais tempo de qualidade para as crianças brincarem, simplesmente, que é o que elas estão a fazer aqui, deixá-las aprender de uma forma livre e desenvolverem-se também. Isto desenvolve competências, a interação com o outro, poderem também sair do seu, da sua zona de conforto e interagir com pessoas e crianças e jovens de outras idades com outro tipo de problemáticas e vivências. E estas partilhas, menos partilha relaxada, sem ser com um horário contado, sem ser com regras burocráticas de cada local, é muito importante, porque vê-se que para elas é um espaço diferente e que elas sentem que são ouvidas, que nas suas vontades, e que lhes dão tempo para brincar, que às vezes realmente não têm, e mesmo em casa não têm tempo, porque chegam a casa e têm que fazer trabalhos. Pronto,
o problema maior neste momento é gerir o tempo para qualquer um, pai, mãe, filho.
Hoje para eles é a gestão do tempo e ter tempo de qualidade para estar com a família.
A relação tempo-qualidade está debilitada neste momento?
Está, claro, está, claro que está. Nós temos trabalhos, quer dizer, o trabalho típico das 9 às 5 não existe, com condições muito precárias. Há pessoas que ainda hoje, para se manterem nas capitais, têm que fazer mais do que uma ocupação por dia, sim, tem que ser por casal. Às vezes estão em dois trabalhos, fazem horários rotativos, isto para conseguirem trazer comida para casa, não é? Se tiverem crianças pequenas, depois, se não tiverem um suporte familiar por trás, dar algum apoio, avós, se tiverem que estar fora da sua residência habitual, ainda tem esse acréscimo de ter que os colocar no infantário, numa escola, que para jovens pais é muito complicado. Mas eu acho que é esse tempo de qualidade, os horários, as cargas horárias é muito, muito pesada. As empresas também, algumas já estão a perceber que não é o que mais trabalho dá maior produtividade. Às vezes é preferível ter um trabalhador mais satisfeito por poder sair um bocadinho mais cedo, para poder estar com as suas crianças, para poder ter um bocadinho de tempo para cuidar da sua saúde mental também, de ir ao ginásio, de ir de estar com um tempo com qualidade para com os filhos, sem ser só na parte de fazer as obrigações de os trabalhos de casa, portanto, de ter que ainda ir trabalhar, às vezes ainda a seguir em casa, para preparar o dia seguinte. Portanto, as famílias não têm quase tempo para elas próprias. Portanto, as relações humanas estão cada vez a perder-se mais. A comunicação, o tempo de qualidade entre as pessoas, e é preciso criar oportunidades para isso. Portanto, hoje é uma oportunidade também para as crianças explorarem outras formas de pensar, de sentir, de agir, serem desafiadas a pensar sobre os direitos desde muito pequenas. E vamos ver, que estou muito expectante para ver como é que este trabalho vai se enrolar agora para os próximos tempos, porque o grande dia vai ser o dia 10 de dezembro, e vai ser giro ver as escolas a trabalhar também com as suas iniciativas e a trazer o seu trabalho de casa. Pronto, é isto.
Como se chama?
Inês.
Inês, o apelido?
Sarmento.
e faz parte de alguma associação, alguma...
Neste momento sou voluntária apenas, estive ligada à Orbis há uns tempos como voluntária missionária e terminei recentemente o meu estágio profissional em psicologia com a Associação Convivência, que é uma das associações que se associou, lá está, a esta iniciativa. E trabalhamos muito também diretamente com a Pais em Rede, que achamos que eu mesmo trabalho muito para a inclusão e também para a afirmação deles e dos direitos das pessoas com deficiência, fazia todo sentido eles participarem e serem envolvidos nestas iniciativas. Eles aceitaram de bom grado esse convite e eu também, enquanto puder colaborar, estou sempre ligada aqui a ter um carinho muito grande para a Orbis, pronto, é normal, também estive com eles há algum tempo e com a Associação Convivência e a Pais em Rede também, pronto, Como profissional também, para mim é um gosto participar nestas temáticas, também é a minha área de paixão, são os direitos humanos, portanto, e trabalhar com jovens e com crianças também é um prazer muito grande e ver o que é que sai das suas bocas, do que sai das suas mãos, do que eles conseguem nos surpreender todos os dias, é interessante. Portanto, acho que temos aqui uma boa amostra do que pode vir a ser para o futuro. Acho que sim, acho que temos aqui... Acho que o futuro são eles, portanto.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.